Se você pode, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós estamos na nossa série de mensagem, Casa de Milagres, e particularmente um dos nossos objetivos é desmitificar a ideia do milagre, que tem um ar meio de paranormal para a maioria das pessoas. Onde o milagre, para alguns, se dá só em uma epifania, se dá só em uma manifestação paranormal, por assim dizer. Então, aqui nós estamos trazendo o milagre para o dia a dia, para a vida comum, para a vida ordinária. Por isso que é uma casa de milagre, porque a casa é um lugar para todo mundo. Então, hoje nós vamos ler uma história de um milagre. Um milagre social, um milagre cultural, um milagre intelectual. Um milagre da fé. Um milagre que transforma perspectivas em relação a algo, a alguém. Uma história de uma pessoa que poderia muito bem ser eu ou você. Mas é a história do Zaqueu, um homem que nós cantamos muito sobre ele, mas de fato não entendemos bem quem era ele. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse homem e sobre o milagre da salvação de Zaqueu. Então, se você puder, me entregue alguns minutos, deixe seu celular aí só para tirar uma foto ou só para, enfim, anotar, não fica perdendo tempo nesse momento, né, com WhatsApp e coisas do mal. Então, por favor, me ajude a falar com você da forma como você precisa ouvir. Vamos lá. Na Bíblia está escrito, a partir do versículo 19, capítulo 19, versículo 1. Deixa eu só abrir meu sermão aqui, porque eu tinha apagado ele, você acredita? E por mais que vocês pensem que eu prego sem sermão, meu sermão está aqui, ó. Eu não tenho essa loucura, não. Eu não consigo pregar sem sermão, não. Eu decoro muita coisa, mas eu preciso de um norte aqui. Então, está tudo certo. Vamos lá. A partir do versículo 1 está escrito: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença, continua operando a vontade de Deus aqui nesse lugar. Fala conosco. E que não sejamos os mesmos ao fim disso tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a verdade é que mesmo no coração mais envolvido por trevas, pode existir um impulso milagroso para se encontrar a luz. Talvez você não pensou nisso. Talvez você está aqui ouvindo isso. Você não sabe como você veio parar aqui. Você não sabe por que você teve vontade de parar de beber. Você não sabe por que você teve vontade de largar aquele seu relacionamento confuso. Você não sabe de onde brotou essa ideia de deixar de ser quem você é. E de repente você se afastou de umas amizades, de repente você deixou para trás alguns comportamentos, de repente quem te via de um jeito não te vê mais. De repente você gostava do pecado, agora você abomina, e de repente você fumava, agora você tem nojo do cigarro da noite para o dia. De repente você gostava de beber uma cerveja toda hora, agora você não suporta ver. Nem o cheiro te faz bem. Eu conheço histórias assim, de gente que da noite para o dia simplesmente se distanciou de práticas que antes eram amadas por eles. Então, mesmo um coração envolvido por trevas pode ser conduzido de forma sobrenatural, e nós entendemos que o milagre é justamente isso, algo que age na natureza de uma forma diferente, para se encontrar com a luz. E a luz é libertadora. O C.S. Lewis, que é um escritor e um acadêmico britânico, escreveu muitos livros, dentre eles As Crônicas de Nárnia, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele tem uma frase muito significativa, onde ele diz o seguinte: no coração do homem existe um vazio do tamanho da cruz. O vazio que você sente no coração, ele tem exatamente o tamanho da cruz de Cristo. O mesmo C.S. Lewis disse o seguinte: se procuro satisfação no mundo e não me sinto satisfeito, só significa que eu não nasci para me satisfazer com as coisas daqui. Será que isso nunca aconteceu com você? Bateu em tantas portas, procurou em tantos lugares e não está satisfeito, significa que a sua satisfação não se encontra nas coisas da terra. Com quantos seres humanos você já se relacionou e continua vazio? Quantas camisas legais você já comprou e continua vazio? Seu guarda-roupa está cheio do que você sempre quis, mas você ainda está com o coração em pedaços. Se não me satisfaço com as coisas daqui, significa que eu não sou daqui. E, sinceramente, irmão, a alegria aqui dura muito pouco. O time ganha, dá uma semana, passou aquela euforia. Aumentou seu salário, daqui a pouco você já comprometeu aquela parte, acabou aquela euforia. Ou se acostumou com aquele ganha mais, está guardando, acabou a euforia. Casou, é sempre uma bênção, mas aquele frio na barriga da cerimônia e tudo, depois passa. Até as alegrias maiores que existem aqui no mundo, elas são passageiras. A maior alegria que eu senti na minha vida foi quando eu vi o coração do Bernardo pela primeira vez. Foi a maior alegria que eu senti na minha vida. Eu me lembro daquilo, mas passou. Porque é passageiro. Quando eu comprei meu primeiro carro, passou, é passageiro. Quando nós reformamos nosso apartamento depois de nos casarmos, foi muito bom, mas é passageiro. Até as maiores alegrias aqui, elas são passageiras. Então, o que, que isso significa? Que eu não nasci para me satisfazer com as coisas do mundo. Eu vou ter sempre um vazio no meu coração, sempre. Talvez você está falando aqui, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Você vai querer outra coisa. Quando eu estiver ganhando 4 vezes mais, vai estar bom, você vai querer ganhar mais. Quando eu comprar aquela bolsa, ela vai ver, você vai querer comprar outra, porque ela vai comprar outra melhor. Nunca nós vamos estar satisfeitos aqui. Nós não nascemos para nos satisfazer nesse mundo. Significa que a nossa satisfação está além desse mundo. Então, o Zaqueu vivia uma vida longe de Deus. Por que ele vivia uma vida longe de Deus? Porque ele vivia satisfeito com o pecado. E a Bíblia nos mostra que o que o Zaqueu era algo e alguém que compactuava com o pecado. Tem estilo de vida, irmão, que compactua com o pecado. O cara era chefe dos cobradores de impostos. Cobrador de imposto, já era complicado, ele era chefe desses caras. Então, ele sabia que as pessoas cobravam impostos elevados, ele sabia que as pessoas eram desonestas, ele sabia que existia corrupção e para ele estava tudo certo. Ele vivia uma vida de pecado. Tem estilo de vida que, por mais que te torne rico, que é o que o Zaqueu era, te afasta de Deus. Tem estilo de vida que, por mais que te dê credibilidade, te afasta de Deus. Às vezes você está achando que não tem nada a ver. É porque é meu trabalho. Eu fiz aquilo é porque é meu trabalho. Poxa, seu trabalho te afasta de Deus. Seu trabalho te afasta da comunhão. Seu trabalho te afasta da santidade. Mas o que eu vou fazer? Você vai orar para abrir outra porta. Tem um monte de emprego no mundo. Ah, meu chefe, eu descobri que ele faz um negócio ali, eu não posso sair agora. Eu concordo, você não pode sair, mas uma hora você vai conseguir sair daí. Uma hora o jogo vira. Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei 3 dias lá, cara. O primeiro dia eu vi que estava ruim. No segundo dia eu vi que estava muito ruim. No terceiro dia eu vi que eu ia ficar ruim. Aí eu bati na porta do RH, falei assim, olha, eu agradeço pela oportunidade, vocês acreditarem em mim, eu recebi até um treinamento, mas eu, infelizmente, eu não posso continuar aqui, eu vou procurar outra oportunidade para seguir minha carreira. A pessoa, poxa, nós não esperávamos por isso. Eu falei, olha, eu preciso que você considere o meu pedido. E eu me desliguei. Cheguei em casa, estou desempregado, o que, que é isso? Não aconteceu isso, isso e isso. Aí você deve achar, ah, e no outro dia arrumou um emprego, nada. Fui trabalhar de vendedor na rua na época, eu nunca fiquei sem trabalhar. Nunca. Vendia no sinal, ia na Praça 7 lá de Belo Horizonte vender. Vendia camisa, vendia CD, vendia o que me desse para vender, eu vendia programa de computador, saía vendendo. Mas tem estilo de vida que me afastava de Deus, que ia me fazer envergonhar minha família. Nós entendemos que esse tipo de profissão que esse homem vivia envergonhava outras pessoas. Então o pecado afasta de Deus, o pecado afasta de outros homens, o pecado afasta da família, o pecado afasta do propósito. O Zaqueu fez algo, mesmo vivendo essa vida tão difícil. Ele respondeu à revelação de Deus. Porque Jesus está passando por ali. Ele podia se esconder igual muitos dos nossos amigos se escondem. Ele podia se esconder igual às vezes nós nos escondemos. Ele podia falar que era para outra pessoa. Ele podia falar, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Sabe o que ele fala? Fala assim, ele está passando e é para mim. Ele está vindo aqui e a chance é minha. Se alguém tem que ter a vida transformada, sou eu. E aí, ele se movimenta. E aí ele sai do lugar onde ele estava. Às vezes nós falamos para você levantar a mão num culto, e você fala assim, eu vou levantar nada. Mas um posicionamento muda tudo, irmão. Um batismo muda tudo. Uma aliança muda tudo. Quando eu celebro um casamento, chega a aliança, eu sempre oro, eu falo, Deus, quem olhar para essas alianças nunca mais vai ver o mesmo homem nem a mesma mulher. A aliança dessa aqui muda tudo. Muda tudo. Um dia eu tirei para jogar tapão com meus filhos, eu perdi, eu fiquei desesperado, irmão. Ainda bem que foi dentro de casa. Eu fiquei desesperado, eu falei, eu ia jogar bola depois, eu falei, eu não vou sem aliança. Então, minha irmã aqui, que ela só tirou a aliança para fazer um exame. Aí você fala assim, poxa, está exagerando. Não, representa muita coisa, irmão, senão não tinha. Senão eu só chegava e falava assim, eu sou marido e mulher. Não. Que isso, cara? Só porque você teve um ato sexual com a pessoa, agora ela é sua. Aliança é outra coisa. Aliança é outra coisa. A união estável. Você sabia que a pessoa pode ter união estável com 4 pessoas diferentes? Você sabia disso? Pesquisa isso. União estável com 4 pessoas diferentes. Porque não tem uma aliança com uma. Aí pode ter com 4 pessoas diferentes. Chega um momento que você tem que ter uma aliança com Deus. Você não pode ter uma aliança só com o Corinthians, só com o Flamengo, só com o seu carro, só com o seu trabalho, só com o seu namorado. Tem alguns que começam a namorar. Fala, não, eu tenho que cuidar do meu relacionamento. Sábado não dá para ir para o culto, não. Não, beleza, cara, tá bom. Nós aqui é que somos bobos. Você que está certo. Inclusive, eu vou mudar. Que dia que você acha que tem que ser o culto? Né? Fala aí um dia bom para a gente aí, cara. Que você está certão. Você está cuidando do seu relacionamento. Eu não estou. Estou 12 anos casado. Nunca fiquei um sábado sem ir na igreja. Você que deve estar certo. Você que deve estar certinho mesmo. Desde que eu falei com a peça, eu falei, peça, eu não lembro de um sábado que eu fiquei sem ir na igreja, não. Ou eu estou aqui ou estou na outra igreja pregando. E um dia a gente estava de férias lá em Belo Horizonte, eu liguei para o meu amigo Rodrigo na central, falei, tem culto aí hoje? O pessoal olhou e falou comigo, é sério? Eu falei, é sério. Nós vamos para o culto. Cheguei no culto, irmão, ainda me deram uma pizza no final ainda, melhor lugar do mundo é igreja, cara. Melhor lugar é igreja. Mas o pecado afasta, o pecado tira esse prazer da gente. Você acha que é mais importante você malhar na hora do culto? Você acha que é mais importante você fazer, ver filme na hora do culto? Você acha que é... Valoriza. Quando a revelação de Deus, e o Zaqueu faz isso, a convicção do pecado vem antes do arrependimento. Ele entendeu que tinha uma coisa no coração dele que tinha que mudar, cara. Como nós precisamos entender que tem algumas coisas no nosso coração que tem que mudar, algumas coisas no meu coração que tem que mudar. É por isso que o jejum é tão importante. A gente começa a priorizar algumas coisas mais sérias na nossa vida. Hoje eu fiz uma história, eu estava com o meu barbeiro, o Lucas, ele deve estar aqui. O Lucas falou, pastor, tem mais de um mês que o senhor não vem aqui. O que aconteceu? Eu falei, irmão, não estava nem lembrando que eu não estava cortando o cabelo. Eu falei assim, eu entrei numa onda de jejum aí, não sei se você sabe, eu fiquei um mês só no líquido. E agora eu voltei para o líquido, já estou no segundo dia aqui só no líquido de novo, estou zero. Aqueles que KM que você viu correndo lá, quem me segue, é no líquido e vou continuar. Minha nutricionista me ajuda numa coisa ou outra, e quando abaixa eu volto a me alimentar, depois retorno. Estou monitorado, irmão. Não vou morrer nessa, não. Pelo contrário. Mas você começa a priorizar algumas coisas. Eu falei, irmão, eu vim aqui às vezes duas vezes por semana, você lembra? Porque estava mais preocupado com aquele tapa, né? Com aquele ficar arrumadinho e tudo, mais preocupado. E você começa a priorizar outras coisas. Você começa a gastar mais tempo orando, você começa a gastar mais tempo parado no carro, orando. Você aproveita o engarrafamento de uma forma diferente. Não é que você não vai se cuidar, mas você fala assim, irmão, por que eu vou três vezes por semana? Aí você vê o cara, onde é que você estava? Tá? Estava no barbeiro, o que você fez? Ah, fui só fazer o pezinho, né, para jogar aquele futebol. Pô, só para jogar um futebolzinho, ele faz o pezinho. Nada contra, mas eu estou te falando que chega um momento, irmão, que você vai fazer o pezinho, vai fazer o pezão, vai fazer o que for, mas vai ter coisa mais importante para você. E isso só vem quando nós entendemos que tem algo errado no nosso coração, que existem coisas que precisam ser mudadas, e isso já é um milagre. Quando eu entendo que a vida, por mais que seja boa, ela precisa de ajustes, ela precisa de reparo, ela precisa de uma nova roupagem. Então, o evangelho primeiro condena o pecador para depois libertar o pecador. O Zaqueu provavelmente já tinha escutado sobre o Jesus. E ele falou assim, está vindo um homem aqui que é transformador. Está vindo um homem aqui que por onde ele passa, ninguém é mais o mesmo. Está vindo um homem aqui que tira demônio. Está vindo um homem aqui que ressuscita morto. Está vindo um homem aqui que anda sobre as águas. Está vindo um homem aqui que é incrível. Então a minha vida não pode ser mais como era, sabendo que ele está vindo na minha direção. Então primeiro o evangelho condena o pecador para depois libertar. A noção de que nós estamos aprisionados no pecado, ela vem antes do nosso arrependimento. Eu vou me arrepender de quê? A minha vida está boa. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho bons amigos, tudo flui. Mas aí a convicção de que isso é pecaminoso em vários aspectos, ela antecede o meu movimento. Então o Zaqueu viveu uma vida boa, mas entendeu que precisava se libertar. Ele queria ver quem era Jesus. As notícias de Jesus já tinham chegado até ele. O coração daquele homem já não se sentia satisfeito como antes se sentiu. Ele quer saber quem era aquele que tanto falavam a respeito. Um ouvido que se inclina para isso é um milagre. Quero ouvir sobre Jesus, me fale sobre Jesus. Na Bíblia está escrito, esteja sempre pronto para defender a razão da sua fé. Para falar sobre Jesus. O crente precisa falar sobre Jesus. Falamos sobre outras coisas, é claro, não vamos falar só sobre Jesus, mas precisamos falar sobre Jesus. Investir tempo para falar sobre Jesus. Porque quem vai querer conhecer Jesus se nós não falamos dele? Quem vai querer viver Jesus se nós não falamos dele? Geralmente, as pessoas estão satisfeitas quando elas estão bem. Geralmente, a pessoa não quer mudar. quando está tudo bem para ela. Geralmente a pessoa busca muito quando está ruim. A pessoa busca quando não está legal. A pessoa busca quando está aflita. Mas quando ela está bem, ela não busca. Não busca. Ela não dobra os joelhos como geralmente dobraria. Ela não se consagra como se consagraria. O nosso jejum que foi convocado aqui, e nós entregamos no retiro a maioria, ele foi pelo motivo do seguinte: por almas, evangelismo efetivo, e por um motivo muito específico também, que talvez você não saiba, para que o nosso coração não se envaidecesse. Porque a multidão que Deus tem colocado na nossa frente, ela pode facilmente nos tirar o foco do que Deus tem para a gente. Então, nós dobramos o joelho para isso não virar um troféu para a gente. Você pode ver que aqui a gente não sai correndo aí no meio. Nós ficamos felizes que vocês estão aqui, mas vocês não são um troféu para a gente. Nós ficamos felizes por tantos visitantes, mas vocês não são números para a gente. Vocês são resposta de oração. Aí eu vim de outra igreja, resposta de oração, queremos inspirá-los. Vai voltar para a sua igreja, vai fazer algo que você aprendeu aqui. Não tem problema. Nós vamos te desprezar, a sala é para quem é de outra igreja também. Quem é de outra igreja, não queremos que fique aqui, não. Vai voltar para a sua igreja, vai se inspirar, amém, vai fazer coisas maravilhosas lá. Mas você também é resposta de oração, porque sabemos que Deus tem entregue coisas maravilhosas para a gente e queremos que você leve para a sua igreja. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que geralmente quem está bem não quer mudar de vida, não. Ele era rico, ele era chefe dos publicanos. O chefe do publicano era a pessoa responsável por supervisionar a coleta de impostos em uma determinada região. Então tinha uma região ali com vários cobradores de impostos, tinha um chefe ali, o Zaqueu era um desses. A mensagem do Evangelho aqui claramente ultrapassa as nossas expectativas. Por que ela ultrapassa as nossas expectativas? Porque ela alcança pessoas que eu não imagino que pode alcançar. Como alguém poderia imaginar que o Evangelho ia alcançar um chefe de cobrador de imposto? Como? As pessoas pensam que essa mensagem é só para o cego, é só para o aleijado. As pessoas pensam que essa mensagem é só para quem está deixado de lado, e de repente vem uma pessoa boa. E aí nos surpreende. De repente vem um jovem aqui da barra que você conhece e fala: não, o evangelho é para ele também, é para ele, desde que ele viva, desde que ele se arrependa. De repente vem sua amiga da faculdade, você fala: para ela, desde que ela se arrependa e viva o que tem que viver. O evangelho é surpreendente, porque ele nos surpreende em seu alcance. Ele transforma quem nós não acreditamos que pode ser transformado. Ele liberta quem nós não acreditamos que pode ser liberto. Ultrapassa as nossas expectativas. Quando um coração se inclina para isso, é milagre. Sabe por que é milagre? Porque o homem, por si só, não consegue buscar Deus. Deus, em sua soberania, em relação ao homem, é quem busca o homem. Foi assim no Éden. O homem pecou e não conseguiu buscar Deus, ele se escondeu. Então Deus toma iniciativa. E ele não toma iniciativa porque nós pedimos para ele tomar iniciativa. Ele toma iniciativa porque é o que ele é. A iniciativa de salvar o homem é a expressão do ser de Deus. Não é só a vontade de Deus, é a expressão plena do que ele é. Você consegue entender isso? O próprio Deus já falou assim: olha, se dependesse de mim, eu destruiria. Mas eu mesmo disse que não vou fazer mais isso. Então a vontade de Deus já foi expressa várias vezes. Ele queria destruir Nínive. A vontade de Deus foi expressa, Sodoma e Gomorra foi destruída. Mas a expressão do ser de Deus remete totalmente à salvação daquele que crê. Então nisso fica claro que o homem não pode convencer Deus de ser salvo por Deus. Não foi só porque ele subiu na figueira. Eu já vi palavras que o pregador, muito bem intencionado, ele ficou explicando o tamanho da árvore, explicando os espinhos que tinha na árvore, a cor da planta que tinha na árvore. Beleza, irmão, me agregou muito. Mas hoje eu preciso te falar que o posicionamento que ele teve de falar assim, olha, Jesus está passando aqui, a iniciativa foi de Jesus passar por Jericó. E lá tinha um pecador. E lá tinha um homem que precisava. Então a iniciativa de salvar é de Deus. Ele é soberano em tudo, inclusive na salvação. Por isso que eu não posso falar que você está salvo. Por isso que eu não posso falar que você está perdoado. Por isso que eu não posso ser operador de milagre. Eu sou instrumentalizado para o milagre. O milagre é dele. Quando Pedro e o João curaram um aleijado de nascença, a peça pregou sobre isso, eles falaram em nome de Jesus o Nazareno. Não é no nome de Pedro, o apóstolo, nem de João, filho do trovão. Mas no nome de Jesus, o Nazareno. Milagres acontecem no nome de Jesus. E nós vamos repetir essa música tão linda aqui no final dessa canção, dessa ministração, que é o tema aqui da nossa mensagem. Quero falar com você rapidinho sobre a salvação. Deus é quem toma a iniciativa. Jesus entrou em Jericó. A iniciativa está em Deus e não no homem. O homem é pecador por si só. Adão caiu, nós caímos junto com Adão. A Bíblia diz que pelo pecado de um homem, muitos foram condenados, mas pela justiça de um homem, muitos são salvos. Então, sem a intervenção de Deus, é impossível que eu busque Deus. Sem que Deus abra os meus olhos, é impossível que eu enxergue Deus. Sem a iniciativa de Deus, ninguém seria salvo. Essa decisão é tomada em virtude da natureza do próprio Deus, com o fim de salvar a humanidade. A iniciativa de Deus, a soberania de Deus na salvação, é o que Deus quer para todo mundo. Sabe por quê? A salvação está em Cristo Jesus. Esse Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 3,16 está escrito, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem crê tem a vida eterna. Não é quem admira, é quem crê tem a vida eterna. Eu não posso só subir para ver Jesus passar. Eu preciso acreditar que ali está o Filho de Deus. Que Ele perdoará os meus pecados e vai me dar vida nova. E vai mudar minha realidade. E vai me transformar em quem eu tenho que ser. Isso vale tanto para quem não é convertido, tanto para quem é convertido. A salvação está em Jesus. Tem alguns aspectos da salvação aqui que são um milagre. O primeiro é o chamamento divino. Chama o pecador para aceitar o evangelho. Ele passa e ele começa a atrair a multidão. Onde Jesus está, as pessoas são atraídas para viver o que ele é. Se você estiver anotando, pode anotar. Onde Jesus está, as pessoas são atraídas para viver o que ele é. Então, uma igreja que tem Jesus, as pessoas são iguais a Jesus. Tanto lá que em Antioquia, os irmãos foram chamados cristãos pela primeira vez, depois que o Paulo e o Barnabé ficaram um ano ensinando as escrituras para eles. Não dá para ser cristão sem ouvir sobre o Cristo. Não dá para ser cristão sem ter o Cristo como modelo. E esse Cristo não é um Cristo que eu criei. É um Cristo que se revela nas Sagradas Escrituras por iniciativa do próprio Deus de nos salvar. Esse milagre é operado pelo próprio Deus. Então, primeiro tem a chamada divina. Depois tem o arrependimento. Deus te chamou. Deus te chamou, tá bom? Não foi seu amigo nem sua amiga que te chamou, não. Ele foi instrumento de Deus para te chamar para estar aqui. Beleza? Não foi seu pai nem sua mãe que te chamou, não. Foi instrumento de Deus para você estar aqui. Quem te chamou foi Deus, a chamada divina. Quem chamou Zaqueu não foi o amigo, não foi a amiga, foi o próprio Deus. Isso é milagre. Deus chamando, o Criador chamando a criatura, meu Deus. O Criador dos céus olhando para o Pedro. Chamando o Pedro, lá do fundão de Belo Horizonte. Chamando você, das áreas mais distantes do Rio de Janeiro, você que está me assistindo em algum lugar do mundo, te chamando. Pelo nome, como ele chamou Zaqueu, ele olhou e falou: eu sei quem é você, Zaqueu, né? Ó, eu sei quem é você, você é o Bruno, né? Ó, eu sei quem é você, você é a Amanda, né? Eu sei quem é você, você é o Joaquim, né? Eu sei quem é você, você não é um anônimo no meu coração, não. Inclusive, a vontade do meu pai era a seguinte, ó, manifestar quem ele é. E eu sou a manifestação, eu sou o verbo que se fez carne. Eu estou aqui justamente para você olhar para mim e falar que em mim existe vida, caminho e libertação. Eu não sei quem é você, mas Jesus sabe. Eu não sei de onde você veio, mas Jesus sabe. Eu sei que ele pode mudar a sua vida. Você sendo um rico, você sendo um pobre, você sendo famoso, você sendo um anônimo, ele pode mudar a sua vida. Eu quero finalizar, porque o arrependimento, ele vem depois da chamada divina. Era a principal questão da pregação do João Batista. O João falava de arrependimento sem parar. Profetas falam sobre arrependimento. Profetas anunciam arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o reino de Deus. Quem entende? Espera aí. Arrepender está ligado a participar do reino. Espera aí, eu quero participar do reino. Quero participar do reino. Do reino de Deus, porque o reino dos homens não requer arrependimento. Mas o reino de Deus requer arrependimento. Arrependimento é entender que eu vivo uma vida que eu não fui projetado para viver. Que eu disse coisas que eu não deveria dizer. Que eu toquei em coisas que eu não deveria tocar. Então eu preciso ter um padrão. E quando eu tenho esse padrão, eu entendo que esse padrão é o que diz que eu sou imagem e semelhança. E o que o diabo quis destruir, quis diluir, é justamente isso. Nos tirar desse lugar de ser imagem e semelhança de Deus. Enganou. E talvez é assim que você esteja, enganado, satisfeito com o pecado. Então, arrependimento é deixar o velho homem, é se propor um novo nascimento, envolve a pessoa toda, envolve além de uma mudança de pensamento, envolve fé. A fé é o que liga o mundo objetivo com o mundo subjetivo. O que é o mundo objetivo? É o mundo de objeto que eu posso tocar. O que é o mundo subjetivo que eu não posso tocar? E o que é a fé? A certeza do que não se vê. Então aqui, eu não estou bem, por exemplo. Mas eu sei que existe possibilidade de estar bem, ainda que ela não seja palpável no momento, porque eu tenho fé. Então a salvação, ela está ligada à fé, porque no momento que eu levanto a minha mão, eu não sei o que vai ser de mim, naturalmente falando, mas eu sei que tem um Deus que de forma sobrenatural opera milagres e muda a minha vida completamente. E muda a minha realidade toda. Antes de crer em Jesus como Salvador, o homem acredita em muitas coisas, ele crê em muitas coisas. Coisas essas que na maioria das vezes são coisas distantes das coisas de Deus. Quanto mais distante de Deus, pior é a criatura. Pecado é um estado mal da pessoa. Por causa disso, a pessoa tem prazer em desobedecer, ela sente prazer em ser rebelde. Produz e reproduz atos pecaminosos. Mas quando a luz passa pela minha vida, eu sei o que eu devo ser e também o que eu devo deixar de ser. E quando Zaqueu soube disso, ele subiu na árvore. Falou: eu sei quem eu sou e sei quem Deus quer que eu seja. Uma coisa não pode estar ligada com a outra. Ser um homem justo, no momento, é subjetivo, é impossível com a vida que eu vivo. É o que talvez você pode estar pensando agora. Eu ser justo? Estou rodeado de prostituição, Vux. Eu ser justo? Já viu meu WhatsApp? Já viu meu direct? Eu ser justo? Eu parar de viver essa vida? Você tem noção dos convites? Eu não tenho noção. Não tenho. Realmente. Você está certo. Você tem um ponto. Eu não sei. Mas o que eu sei é que para todos que entendem que por onde Jesus passa a transformação é possível, vidas podem ser transformadas. Então, diante disso, o Zaqueu sobe na árvore. E quando ele sobe na árvore, ele ainda é chefe dos publicanos. Pode ser que hoje você está subindo na árvore ainda mentiroso, ainda pecador, ainda soberbo, ainda gastão, ainda glutão. Mas Jesus não está te vendo desse jeito no alto da árvore. Jesus não está te vendo da forma como o mundo te enxerga. As pessoas não entenderam quando Jesus olhou e falou: olha, Zaqueu, desce daí. E esse é o primeiro milagre da salvação. Jesus nos vê e nos chama pelo nome, independente da nossa posição social ou dos nossos pecados passados. Quem olhava para o alto da árvore enxergava um homem sem futuro, sem alegria, sem esperança. Jesus enxergou além. Ele sempre enxerga além. Talvez agora você esteja querendo que Jesus te veja de uma forma que você gosta, mas Ele te vê da forma como você é. E isso muda tudo. Jesus sabe quem você é e sabe quem você vai ser. Essa transformação só é possível quando Jesus penetra os nossos corações. E aqui, agora, nós enxergamos o resultado disso, que é o segundo indício, o segundo milagre da salvação. Transformação de coração egoísta em coração generoso. Já tocou o coração dele, o que ele diz é o seguinte. Depois que todo mundo estava julgando, ele levanta e fala: olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Arrependeu. Tem alguns aspectos da salvação. Eu não vou falar todos, não, de forma detalhada, mas eu vou passar por pelo menos 8 aqui. Para você entender que a salvação não é obra de homem. Primeiro, tem a chamada divina, depois o arrependimento, depois tem a fé. E agora, nós vemos isso tudo na vida do Zaqueu, a chamada divina. Jesus passa e chama ele. O arrependimento, ele falando: olha, se for necessário, eu dou 4 vezes mais. A fé, que ele está acreditando que, por mais que ninguém acredite, ele pode ser diferente. A conversão, que agora é o que Jesus vai falar no versículo abaixo. Hoje houve conversão nessa casa. Aí vem a regeneração, que é quando nós somos regenerados pela palavra. Depois vem a justificação, que é Deus derramando justiça de forma justa sobre gente injusta. Depois vem a união com Cristo, onde essa pessoa vai começar a ser discipulada, vai começar a ser mentoreada e vai ser cada vez mais parecida com Cristo. Depois vem a santificação, onde ela já está norteada, onde ela já sabe onde buscar. Depois vem a preservação, ela preserva a santidade, ela preserva amizades verdadeiras. Depois vem a libertação do pecado, onde ela continuou lutando por muita coisa, mas a santificação e a continuidade em lutar contra o pecado libertou ela do pecado. Depois, irmãos, nós lidamos com algo que vem com a volta de Cristo, a perfeição e a glorificação. E aonde ele diz assim: ó, um dia vocês serão como eu sou, mas até lá vocês vêm em parte. A salvação é obra de Deus, irmão. Totalmente obra de Deus. E no Zaqueu, nesse breve relato, nós já entendemos muita coisa. Se arrependeu, atendeu a chamada divina e se converteu. E agora outras coisas vêm e a Bíblia não nos mostra de uma forma muito clara. Mas o que acontece aqui é o fim da história. Onde a resposta em relação à revelação do rei são vidas transformadas. E a declaração do rei é clara, é um milagre. Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o cerne do milagre da salvação. Jesus veio para resgatar os perdidos, restaurar os pecadores e oferecer a todos uma vida nova em comunhão com Ele. O milagre da transformação. O milagre da salvação. Algo que todo mundo aqui pode viver, cara. Algo que todos podem experimentar. Mas que é obra de Deus. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Deus é um Deus de milagre. E nós entendemos que milagres são corações quebrantados. Nós entendemos que milagres são relacionamentos complicados, desfeitos ou ressignificados em Jesus. Nós entendemos que milagres é o casal que está aí, ó, a vida inteira enrolando, casar. Nós entendemos que milagre é quem mentia parar de mentir. Nós entendemos que milagre é quem não consegue ficar sem acessar pornografia, deixar isso de lado. Nós entendemos que nós subimos na árvore sendo tudo isso, mas nós descemos da árvore sendo amigos de Deus. E talvez você chegou aqui, você subiu na árvore sendo um monte de coisa, principalmente para os outros. Jesus está pedindo para você descer, está entrando na sua casa e está te chamando de amigo. Eu gostaria de orar por você, fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós estamos disponíveis aqui nesse momento, para o teu agir, para o teu mover, para um fluir poderoso da sua parte. Aqui, Pai, existem amigos que estão vindo pela primeira vez, outros que já vieram tantas vezes, mas que ainda não responderam ao seu chamado. Talvez alguns acham que responderam, mas não tiveram a vida transformada, não se arrependeram, não se santificam, não preservam o que o Senhor entrega, não buscam ser parecidos com o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Opera o milagre na nossa vida de nos fazer parecidos com Teu Filho, Jesus. Leva embora o que nos inclina a viver satisfeito em ser parecido com alguém que vive longe de Ti. Pai, que o Senhor fale conosco e toque o nosso coração, porque só o Senhor pode fazer isso, ninguém mais. E que eu te peça para que os que estão aqui e o Senhor trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, que respondam a Tua palavra. E que se arrependam e vivam a vida que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração por você que quer mudar de vida, cara. Talvez você já é um crente antigo dentro da igreja. Talvez você é uma pessoa que já está aqui há um tempão, está liderando célula. Você quer mudar de vida. Você entendeu que tem aspectos no seu coração que não glorificam a Deus. Você entendeu que tem camadas aí que te impedem de ser um cristão. Quero orar por você. E eu quero orar por você que quer entregar sua vida para Jesus ou quer se reconciliar com Jesus. O Zaqueu não perdeu a oportunidade. Eu te aconselho a não fazer o diferente disso. Ele vem e Ele muda. Ele te trouxe, Ele pode te mudar. Então eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Todos vocês aqui. Uma presença de Deus generosa nessa noite aqui. Tocando corações, abrindo mentes, mudando realidade de uma forma definitiva. Definitivamente, irmão. Hoje foi o último baseado. Ontem foi o último dia que você cheirou pó. Última vez que você acessou pornografia foi a última. A última vez que você sentiu satisfeito com a vida que você levava foi até agora. E eu sinto no meu espírito que é uma noite de libertação aqui. E nenhum espírito contrário à vontade de Deus vai ter mais voz do que o próprio Deus nesse lugar. Sua vida vai ser transformada hoje, irmão, em nome de Jesus. Então, com a mão no seu coração, gostaria de que você repetisse essa oração em silêncio. O chefe dos publicanos ricos subiu e ficou à disposição de Jesus e você. Quero orar por você. Repita em silêncio essa oração. Senhor Jesus, obrigado por falar comigo. Obrigado por tocar meu coração. Obrigado por abrir os meus olhos. Obrigado por me libertar. Obrigado por me permitir sentar ao seu lado. Hoje, estou convencido que preciso viver outra vida. Hoje, estou convencido que preciso me arrepender dos meus pecados. É isso que eu faço. E junto a isso, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. E eu que me afastei de casa, eu que me distanciei de ti. Hoje quero me reconciliar com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Me aceite de volta em casa. Em nome de Jesus. Amém. Fica com os teus olhos fechados. Talvez você fez essa oração e você não quer se posicionar. Talvez você fez essa oração e você acha que é ineficaz, você acha que não tem motivo, que não vai mudar nada. Eu quero orar por você. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar até três aqui. E se você orou entregando a sua vida para Jesus, ou você orou se reconciliando com Jesus, no três você vai levantar a sua mão mais alto que você puder. É a sua resposta à revelação de Deus. Nesse momento, muitas vozes podem vir no seu ouvido, muitas lembranças podem vir no seu ouvido, estão repreendidos em nome de Jesus. É o momento de você se posicionar. Eu vou contar até três, e se você orou entregando a sua vida, ou orou se reconciliando, no três, você levanta a sua mão mais alto que você puder. Vamos lá. E que se for da vontade de Deus, nada te impeça. Se você orou entregando a sua vida, ou orou se arrependendo, no três se posicione. Um, dois, três. Tem alguém aqui? Levante a sua mão. Se você orou entregando a sua vida para Jesus, levanta a sua mão mais alto que você puder. Pode levantar a sua mão. Deus abençoe. Deus te 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 abençoe. Eu te vi aí. Glória a Jesus. Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Toda a igreja fica de pé. Deus abençoe. Eu te vi aqui. Eu gostaria de pedir para que vocês que levantaram a mão venham aqui na frente. Sai do seu lugar. Se alguém perto de você levantou a mão, vem com ele aqui na frente. Vem aqui na frente. Deus te abençoe. Alguém vai orar por vocês aqui. Pode vir, vem, vem. Nós vamos louvar a Jesus enquanto vocês estão aqui. Podem vir. Se você levantou a sua mão, vem aqui na frente. Pode vir. Vem cá, amigos, vem orar por eles. Se Deus está falando com você, sai do seu lugar e vem aqui.